passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje, vamos falar sobre como a sobrecarga de trabalho afeta a saúde mental das mulheres. Neste 1º de maio de 2026, Dia do Trabalho, o programa abre espaço para um tema urgente: a crise silenciosa da saúde mental que atinge com mais força as mulheres brasileiras. A tripla jornada impõe um ritmo exaustivo e os sinais já aparecem em números preocupantes. O Brasil bateu recorde de afastamentos por questões de saúde mental. Mais de 500.000 de licenças, sendo quase 2/3 entre mulheres. Ansiedade, depressão e burnout avançam impulsionados por uma sobrecarga que não termina ao fim do expediente. A jornada invisível do cuidado, com filhos, familiares e a casa, se soma ao trabalho e amplia o estresse. Esse acúmulo também provoca impactos como insônia, irritabilidade e lapsos de memória. Porém, há mudanças no horizonte. A atualização da norma regulamentadora número 1 exige que empresas monitorem riscos psicossociais e assumam responsabilidade pela saúde mental. Mas o desafio é coletivo. Dividir tarefas, fortalecer redes de apoio e avançar em políticas públicas são passos essenciais para reequilibrar essa balança. E sobre esse tema, o Pautas Femininas conversou com Lia Lopes, especialista em economia do cuidado e nos impactos da sobrecarga doméstica na vida profissional das mulheres e conselheira do Conselho Regional de Economia da 2ª Região, em São Paulo. Como a dupla jornada impacta a saúde mental das mulheres?
A dupla jornada de trabalho, que envolve trabalho remunerado e não remunerado, impacta muito a saúde das mulheres porque acaba fazendo com que ela tenha uma sobrecarga, né, de atividades. Então, em média, as mulheres trabalham 7 horas a mais do que os homens na semana, justamente somando esses trabalhos remunerados e doméstico, que é geralmente não remunerado. Então, em torno de 40% das mulheres hoje estão vivendo essa sobrecarga e isso faz com que haja um aumento de transtornos mentais. Mais ou menos, os dados indicam que em 2024, 72% das mulheres notificaram sentirem algum tipo de transtorno mental em função dessa sobrecarga de trabalho.
O trabalho doméstico ainda é invisível nas políticas públicas?
Sim, ainda não está latente nas políticas públicas essa sobrecarga e o quanto que a gente pode minimizar ela remunerando adequadamente o trabalho doméstico, né? E hoje a gente tem uma média de 21 horas semanais em que o trabalho doméstico acontece mais para as mulheres do que para os homens, que em média trabalham 11 horas na semana. Mas esse trabalho não remunerado faz com que as mulheres sintam mais sobrecarregadas e também mais empobrecidas, porque elas não recebem por isso, né? E as políticas públicas, justamente por não olharem para essa perspectiva, reforçam um tipo de trabalho de cuidado, principalmente, só sobre as mulheres. No ano passado, saiu uma política nacional de economia do cuidado, que está tentando reverter, olhando para políticas públicas que remunerem e que consolidem ações para as mulheres que cuidam, mas ainda está em processo de implementação. Então, enquanto isso não se estrutura, enquanto acesso a creches, cuidado com os idosos, serviços públicos que atendem a população, que geralmente as mulheres ficam sendo as cuidadoras, enquanto isso não se implementa concretamente, essa sobrecarga de trabalho ainda recairá e muito sobre as mulheres.
Essa sobrecarga de trabalho, que também é conhecido como trabalho invisível, né?
Isso mesmo, trabalho invisível, mas que na verdade é muito visível, né? Se você não tem alguém que limpe, que cuide, que passe a roupa, que cozinhe para você, a sua vida para. Então, esse trabalho, ele é invisível porque ele não é remunerado, mas ele é muito concreto e ele é a base que sustenta todas as outras relações. Então, se as pessoas não tiverem tivessem uma mulher fazendo isso por elas, a estrutura familiar seria totalmente corrompida, né? Totalmente desestruturada. Então, é um trabalho invisível que é bem concreto.
Sim, muitas pessoas até mesmo nunca nem ouviram falar sobre o que é o trabalho invisível. São os cuidados com a família, cuidados domésticos, que,
sim,
como você disse, se não é feito, é que a gente percebe, né?
Exato. Eu acho que o que mais evidenciou esse trabalho foi durante a pandemia, quando todos ficaram em quarentena, né? A gente teve que ficar mais tempo juntos em casa. E aí, essa sobrecarga, ela ficou latente, porque as pessoas começaram a enxergar que as mulheres estavam ali fazendo o dobro, o triplo de coisas para conseguir conciliar tudo isso, né? E depois da pandemia, eu acho que essas questões, elas ficaram, digamos, mais visíveis, mas ainda assim elas não tiveram o reconhecimento em remuneração e em esforço que as mulheres realizam, né? Então, por isso que pensar políticas públicas, principalmente para esse trabalho invisível, né, que sustenta toda a teia de cuidado da nossa sociedade, é tão importante. E remunerá-los adequadamente dentro das estruturas é fundamental.
Na sua opinião, por que muitas mulheres não conseguem reduzir a sobrecarga e a carga de trabalho?
Olha, existem alguns fatores que reverberam essa não redução de carga, né? O primeiro, acho que é uma questão estrutural, né? Então, a gente tem ainda uma ausência de serviços públicos, de cuidado, de apoio, que tire essa sobrecarga das mulheres. Então, a ausência de uma estrutura de Estado faz com que as mulheres acabem tendo que trabalhar mais. A segunda é a própria economia, né? Então, o fato da gente ter mulheres que ganham, em média, 21% menos do que os homens, reforça uma limitação de negociação de salário, né? Então, se eu ganho menos do que o meu marido, a chance de eu manter ele trabalhando em detrimento de mim é maior. E isso, esse reforço de discrepância salarial também gera uma sobrecarga, né, de trabalho, faz com que as mulheres trabalhem mais. E o terceiro é cultural, né? As mulheres foram educadas socialmente, culturalmente, para servir. E essa estrutura de servir de forma bondosa dentro da estrutura do lar faz com que ela tenha naturalmente assumido esse papel de trabalho doméstico não remunerado, invisível. Só que isso gera uma sobrecarga absurda, como a gente está vendo, né? E isso faz com que elas tenham uma tripla jornada, às vezes, né? Estudo, trabalho e casa, ou os filhos, enfim, que acaba fazendo com que elas tenham muitos desgastes. Então, acho que esses três fatores juntos faz com que a gente não consiga ter uma redução da carga de trabalho das mulheres.
E para encerrar, Lia, na sua opinião, o que precisaria mudar para equilibrar essa divisão, para que as mulheres fossem menos afetadas fisicamente, mentalmente, ou para que elas se sentissem menos sobrecarregadas?
Um caminho que eu já citei aqui para resolver essa situação, que ela é sistêmica, né? Ela é estrutural na nossa sociedade, é pensar políticas públicas de cuidado. Então, o fato da gente ter agora uma política nacional de cuidado que está olhando com atenção para isso, faz com que haja uma possível expansão de creches, serviços públicos, de escolas integrais, que apoiem as mulheres a elas terem condições de deixar os seus filhos em um ambiente seguro, protegido, e elas poderem exercer a sua profissão com mais tranquilidade. Então, ter uma estrutura pública a serviço é muito importante para essa divisão ser melhor equilibrada. Uma segunda camada é pensar essa redistribuição do tempo de trabalho que as mulheres têm com as outras pessoas que compõem a sua própria estrutura familiar. Então, a gente tem uma questão aqui de pensar a divisão do trabalho doméstico com os homens, com os maridos. A gente tem agora, foi recentemente aprovado, a questão da licença paternidade, né, dos pais poderem ficar mais tempo com seus filhos, não só por uma questão de educação, de convivência, mas porque isso também ajuda muito nessa questão do cuidado, num momento em que é crucial pro desenvolvimento da criança e da mãe, né, que acabou de parir, que acabou de ter o filho. Então, redistribuir o tempo do trabalho doméstico é fundamental. Um terceiro momento seria pensar numa equiparação salarial com mais flexibilidade. Então, o mercado de trabalho também tem um papel fundamental nessa equidade, né, nesse equilíbrio de divisão de tarefas com as mulheres, e ter demandas de trabalho mais flexíveis ou jornadas salariais equiparadas pelo mesmo nível de escolaridade, recebendo a mesma coisa que os homens, seria fundamental. E com isso chegaríamos numa possível mudança cultural, né, em que a gente finalmente conseguiria ter um respeito às mulheres, né, percebendo os desequilíbrios que existem, se solidarizando e apoiando as mulheres, porque elas não são as únicas responsáveis por todo esse tipo de trabalho. Então, para mim, esse conjunto de infraestrutura social seria a base para equilibrar essa mudança de divisão aí de carga horária para as mulheres.
E a sobrecarga materna ainda é tratada por muita gente como algo natural, quase inevitável. O cuidado com os filhos continua recaindo, na maioria das vezes, sobre as mães. E isso está longe de ser apenas uma escolha dentro da família. Os pesquisadores Laura Elisa Nascimento Vieira e Cláudio Márcio do Carmo investigaram como a sociedade e até a legislação brasileira ajudam a reforçar essa desigualdade. O resultado é o livro O Filho é da Mãe, Parentalidade e Sobrecarga Materna. A obra propõe uma reflexão sobre a dupla jornada feminina e mostra como leis, discursos e hábitos do dia a dia acabam naturalizando a ideia de que a responsabilidade pelos filhos é principalmente das mulheres. Os autores analisam, por exemplo, a Lei 14.457 de 2022. Criada para estimular a empregabilidade feminina, ela pode, na prática, reforçar a ideia de que a maternidade é uma obrigação central da mulher, em vez de tratar o cuidado como um dever compartilhado entre pais, mães e responsáveis. Para Laura Elisa, essa realidade não é natural. É uma construção social que vem sendo reforçada ao longo do tempo.
Essa ideia persiste porque é uma construção histórica e social alimentada, retroalimentada anos e anos, e hoje, inclusive, também, né, a gente mantém essa ideia da figura materna, né? Então, são diversos discursos articulados colocando a mulher nesse lugar. Principalmente porque há uma perspectiva de um amor materno, né? Uma coisa nata. E a Elisabeth Badinter, que é uma filósofa francesa, ela inclusive publicou um livro em 85 que chama-se O Amor Conquistado. Ali ela demonstra que o amor materno, ele não é inato, ele é um sentimento, ele é um sentimento humano, incerto, frágil, e variou drasticamente ao longo dos séculos, né? Até o século XVIII, por exemplo, a indiferença materna, ela era comum. Crianças eram normalmente entregues a amas de leite e isso era recorrente. Então, esse amor materno, que pauta muito essa ideia da figura materna, ele não é inato, né? Então, isso é uma capacidade que o ser humano desenvolve a partir do cuidado. Então, realmente, essa ideia de que o filho é da mãe, ela é construída historicamente, socialmente e reforçada nos nossos gestos, nos nossos atos, nos nossos discursos no dia a dia.
Laura Elisa chama a atenção também para um ponto importante na legislação brasileira. Segundo ela, a Lei 14.457 de 2022, que criou o programa Emprega Mais Mulheres, acaba reforçando a sobrecarga materna. Isso acontece, de acordo com a pesquisadora, pelo uso do termo parentalidade ao longo do texto, muitas vezes de forma contraditória.
O primeiro ponto que já causa estranhamento, por que uma lei voltada à empregabilidade de mulheres, ela precisa envolver parentalidade? Isso quer dizer que a maternidade é destino certo de toda mulher? Um segundo, a empregabilidade de mulheres é diretamente relacionada à parentalidade? Por quê? Será que esse termo está sendo usado no lugar de maternidade? Então, parece que essa legislação em específico, ela se utiliza de um termo para parecer moderno ou atender uma demanda social, que seria a parentalidade, um termo neutro, mas falar de maternidade, de novo. Então, é por isso que ela reforça essa sobrecarga materna. Uhum. Porque, de novo, a gente está falando de maternidade, com emprego de um outro leque neutro, mas falando de empregabilidade. Quando a gente fala de empregabilidade de homens, a gente não fala, o filho não é assunto, né? Filho não entra nessa pauta. Então, é nessa medida que essa lei em específico, ela acaba reforçando mesmo. Então, ela usa o termo parentalidade para parecer equânime, mas na prática ela reforça que a responsabilidade primária é da mãe, mantendo o pai num papel periférico de, entre aspas, né, um ajudante. E isso mantém o status quo.
Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. Pautas Femininas de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, com colaboração de Joyce Teles, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.